este episódio, high five a 55.
Excelente.
É um tributo ao Taskmaster, porque é uma prova chamada assim. Já fizemos cá. Eu preparei uma coisa diferente, preparei aqui um texto. Um texto que não é propriamente uma edição do Homem que Mordeu o Cão, mas eu acho que se impunha eu falar de certas coisas.
Vamos lá.
Sim. Claro que então sim. Gostava de dizer o seguinte: 55 anos é uma idade do caraças. Sobretudo quando esteve quase para não chegar a ela. Daqui a 5 anos eu terei aquela idade que soa um marco irreversível, os 60. Eu não tive problema nenhum quando cheguei aos 30. Não tive problema nenhum quando cheguei aos 40. E até vos digo mais: eu lembro-me de, aos 35, aos microfones de outra rádio, na altura, eu ter dito que era estúpido ainda ter de passar por uma coleção de idades tão parvas, inúteis e tão pouco redondas como os 36, os 37, os 38 ou os 39. Eu lembro-me de dizer na rádio que, por mim, saltava já dos 35 para os 40 e não se falava mais nisso. Quando cheguei aos 50, já não estava tão animado. Sobretudo porque com os 50 veio aquela coisa chata que é fazer um som sempre que me baixo para apanhar algo. Mais precisamente o som. Uma coisa chata dos 50 é sentirmos que mentalmente ainda podemos ter 20, mas as costas parecem de um senhor de 80. Uma coisa é certa, aos 55... eu já não considero que as próximas idades, os 56, 57, 58 e 59, sejam parvas, inúteis e pouco redondas. Eu gostaria, deixo aqui isto dito, eu gostaria, se fosse possível, de adiar ao máximo os 60. Porque os 60 é oficialmente idade de avô. Já não há volta a dar. Caramba, com 60 vão começar a levantar-se para me dar lugar em sítios. Com 60, se alguém tiver de me descrever a alguém... vai usar as palavras, é aquele senhor de idade. Com 60, é provável que alguns jovens comecem a falar aos gritos comigo a partir do princípio que eu não ouço bem. Eu não estou preparado para ser um sexagenário. Não há volta a dar. E por isso, o meu desejo é que os próximos 5 anos demorem bué. E que os aproveite bem como ao raio. Estes 55 são possivelmente o aniversário mais importante da minha vida. Não só porque é uma idade redonda, mas porque é a minha primeira idade pós-AVCs. E por isso, eu pretendo ser agora inspirador, sábio e chato como o raio que me aparta. Malta, não sejam como eu antes, ou então sejam só parcialmente. O Markle do antes tinha uma coisa que eu acho que toda a gente devia experimentar na vida, que é... amar intensamente aquilo que fazia. Essa é a parte boa. O que o Markle do depois aprendeu é que amar intensamente o que se faz tende a resultar melhor quando damos ouvidos às pessoas que nos amam e que nós começamos a ver menos porque estamos ocupados a amar intensamente o que fazemos. Muitas dessas pessoas, ainda por cima, diziam: não devias abrandar, não devias parar um bocadinho, não devias ir ao médico, não devias fazer análises. E o Markle do antes respondia: não, estou ótimo! E aceitava mais coisas para fazer, a um ponto em que já não sabia se as aceitava porque gostava genuinamente de as fazer ou se as aceitava para assegurar que não iria ter tempo para se confrontar com a dura realidade, a de que se calhar, se fosse ao médico e fizesse análises, ia ter uma amarga surpresa. O Markle do antes era um bocado burro, tenho de dizer. Não quer dizer que o Markle do depois seja particularmente inteligente, mas sabe mais uma ou duas coisas. E é por isso que, epá, quando vê às vezes amigos seus na mesma faixa etária a dizer-lhe com um certo tom de orgulho: epá, eu não meço atenção para aí há 20 anos, o Markle do depois tende a irritar-se e a dizer-lhes que isso, a ser uma medalha, não é de ouro, é de trampa. E isto é um fenómeno sobretudo masculino. Eu não conheço nenhuma mulher que não seja atenta à sua saúde, mas conheço vários homens que não medem atenção para aí há 20 anos. Isto é uma das nossas muitas inseguranças. Por baixo da ideia "epá, eu estou ótimo", com que tantas vezes eu respondi à minha mãe, à minha irmã, à minha namorada, até à minha agente, não há qualquer macho indestrutível. Há um tipo aterrorizado e a enfiar a cabeça na areia, a tentar agarrar-se à fantasia de que, se disser que está ótimo, está mesmo ótimo. Infelizmente, não é assim que funciona. Nos meus meses de internamento, eu vi várias pessoas a tentar recuperar de AVCs. E eu podia ter sido todas elas. Podia ter deixado de falar. Podia ter deixado de pensar. Podia ter sido a senhora que depois de um AVC só dizia lé, 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 lé. Ou o senhor que depois de um AVC só conseguia repetir as palavras é isso. A propósito, esta é das histórias mais incríveis que me contaram no hospital. O senhor que só dizia é isso estava com o andar afetado, mas a dada altura começou a recuperar. Um dia passou já a andar melhor junto da senhora que só dizia lé, 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 lé. E espantada com os progressos do seu colega de maleitas, ela olhou para ele com espanto e exclamou: lé, 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 lé! Ao que ele respondeu orgulhoso: é isso. Eu podia ter sido essas pessoas. Podia ter sido, por exemplo, o caríssimo António, um companheiro da AVC, a quem saiu o efeito de quase só falar com palavrões em inglês. Ficámos a dar-nos muito bem, unidos pelo amor que ambos temos pelos animais. A primeira vez que ele me viu, reconheceu-me e disse à nossa fisioterapeuta comum, a Raquel, apontando para mim: aquele ali não é o fucking fuck. Sou eu mesmo, António. É um ótimo nome artístico, aliás, que estou a pensar em adotar. Há que dizer a propósito que o António foi recuperando graças aos milagres da terapia da fala e de terapeutas incríveis como a Mariana, a quem devo ter a cara bastante mais direita do que eu tinha há uns meses. Podia ter-me calhado tudo isto e podia também ter-me calhado já aqui não estar a comemorar os 55. E esta é a parte boa dos AVCs. Estou a comer bem, estou com análises incríveis, tenho a app Saúde instalada no telemóvel, meço a tensão todos os dias, tenho uma médica incrível, a Maria João. Se teria sido melhor ter todas estas coisas antes de ter um AVC, pá, sim, mas é o que é. O AVC pode sair na rifa a qualquer um, não apenas a tipos rechonchudos e hipertensos como eu era, mas há mais probabilidades de sair a quem não estiver atento à saúde e a quem empurrar a vida com a barriga. É a coisa que mais mata em Portugal. E por isso, malta, e sobretudo homens da minha idade, pá, deixem-se de merdas e cuidem de vocês. No desespero por me ver saudável, eu lembro-me da minha pobre mãe me dizer, no antes do AVC, nas suas tentativas de me convencer a fazer análises e de ir ao médico, uma coisa que eu desdramatizei à frente dela, mas que me tirava o sono à noite. Ela dizia algo como: tu deves ao teu filho não morrer e estares cá para ele. E acabou por ser ele a ligar para o 112 naquele dia e a perceber o que eu tinha caído no chão da casa de banho e que não era cansaço, processo de trabalho, como eu ainda teimosamente lhe estava a tentar dizer. Cuidem de vocês, malta. Falecer é uma chatice. Quase falecer e ficar manco e algo maneta também é uma chatice. Mas o facto de não ser falecer é maravilhoso. Estar vivo é uma coisa que por acaso está bem feita. Desculpem ter sido chato hoje, mas como dizia a canção, it's my party and I cry if I want to.
E não és o único.
Obrigado a todos.
Hey. Hoje celebramos a vida, não é?
Sim. Agora alguém me traga um lenço.